Ela olhou nos seus olhos de mel e sorriu. Jurou-lhe um amor tão fiel ao ouvido.
É assim que soa o nosso convidado de hoje. Esta música chama-se Olhos de Mel. É a primeira canção do primeiro disco de Buba Espinho, que sai amanhã em formato CD, em formato físico, chega às lojas. O Buba, que tem 24 anos, é de Beja. Neste disco conta com participações muito especiais: o Tiago Nacarato, a Raquel Tavares e o conterrâneo António Zambujo. O Buba está connosco via Skype. Eu ia dizer ao telefone, mas não, é via Skype. Buba, muitos parabéns, bem-vindo.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite em primeiro lugar. E é um gosto enorme estar aqui mais uma vez com vocês no Observador.
Que bom, que bom. Olha, estás nervoso? Tens dormido bem? Ansioso pelo dia de amanhã? Como é que estás? Como é que estás a sentir?
Tem sido, em primeiro lugar, muito, muito emocionante e muito... porque, ao fim e ao cabo, preparei-me toda a vida e toda esta carreira foi preparada para a saída deste disco. E hoje, finalmente, amanhã, aliás, finalmente... iremos ter o disco físico, que será um momento muito lindo para todo o meu caminho, para todo o meu percurso, porque é a afirmação daquilo tudo que eu tenho feito, todo o trabalho que tenho desenvolvido, e eu estou muito contente. Como é óbvio, algumas noites a dormir pouquinho, com borboletas na barriga, mas por outro lado, muito contente com o trabalho que tenho vindo a fazer, e finalmente o disco vai deixar de ser meu e vai passar a ser do público, e isso é muito importante para mim.
E foi teu durante mais ou menos 3 anos, foi o tempo mais ou menos que demorou, não é? Portanto, tudo isto levou algum tempo a amadurecer. Mas tu também és muito novo, tens 24 anos, a música sempre fez parte da tua família, porque foi o teu pai que te inspirou a ser músico também, não é?
Sim, sem dúvida. Em casa, música foi sempre uma presença assídua. O meu pai, quer a mim, quer ao meu irmão, sempre nos passou muito boa música, principalmente os grandes valores da música, os princípios da música, aquilo que é realmente a música em si, a questão da raiz, também principalmente o facto do canto alentejano. O meu pai sempre me incentivou a, de alguma forma, a olhar para a tradição também como algo muito importante para a identidade.
Com muita responsabilidade
pessoal.
Também, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E sim, sem dúvida, o meu pai é a minha maior referência e a pessoa que fez de tudo para que este sonho também se tornasse realidade.
Sim, tu és muito novo, mas já tens aqui uma carreira recheada. Eu estava aqui a pegar no meu papel e a ver o teu percurso. Tu fizeste parte de vários grupos muitíssimo, muitíssimo conhecidos, a Moda Mãe, os Adiaf, enfim. E em 2016, venceste a grande noite do Fado no Coliseu dos Recreios. E isto é... imagina a responsabilidade também. Como é que te apaixonaste pelo Fado? Tu lembras-te da primeira vez que entraste numa casa de Fado? Foi com o António Zambujo?
A primeira vez que entrei numa casa de fados não foi com o António Zambujo, mas foi o António Zambujo que me aconselhou a ir conhecer algumas casas de fado. E lembro-me perfeitamente como se fosse ontem a primeira vez que entrei numa casa de fados e me deparei com um ambiente fantástico que existe numa casa de fados. Quando as luzes baixam e o trio de fado começa a tocar e toda a gente se cala, foi quase amor à primeira vista. E como é óbvio, eu sou uma pessoa de desafios e queria experimentar este desafio de cantar numa casa de fados, e desde a primeira vez que o fiz nunca mais parei, e é uma grande paixão que eu tenho hoje em dia, é o fado, ainda que foi algo que eu comecei a ouvir mais recentemente na minha vida, mas desde o primeiro dia numa casa de fados até hoje foi amor à primeira vista, e é algo que eu nunca quero deixar nunca na minha vida.
E qual foi o primeiro fado que cantaste? Lembras-te? Queres cantarolar para nós um bocadinho, Buba?
Lembro-me do primeiro fado. O primeiro fado, por acaso, eu gravei neste álbum, que se chama Enigma, que é assim: das horas espero com a noção, assim que a noite declina, para a madrugada chegar, envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Era assim o início deste fado, e eu registrei-o neste álbum, porque este álbum também é todo o resumo destas experiências que eu tenho vivido até aos dias de hoje. momentos mais marcantes, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida profissional. E como é óbvio, este fado, que foi o primeiro que cantei numa casa de fados, e também foi o fado com que venci a grande noite do fado, é muito importante para mim. E tê-lo neste álbum é fantástico.
Obrigada por este bocadinho, que isto foi uma... Eu apanhei-te aqui um bocadinho de surpresa, não? Nós não tínhamos combinado.
Mas foi ótimo, foi
para
ótimo.
Para que fique claro. Entrar neste meio, para ti, foi mais difícil do que aquilo que imaginaste ou não? Ou foi algo que acabou até por acontecer de uma forma muito natural?
Sim, eu acho que foi muito natural. Eu sou apaixonado por música e acho que até sou uma pessoa muito social, que se dá com toda a gente, gosta de se dar bem com toda a gente. E entrar no meio do fado, ao início, muita gente me dizia, tem cuidado com o meio e as pessoas.
Há muito essa ideia,
dizem,
não é?
Uhum. É verdade. Mas, na verdade, a única coisa que eu fiz foi aquilo que melhor sei fazer, que é cantar. E foi assim que, de alguma forma, também conquistei as pessoas e os sítios por onde passava. E hoje em dia tenho uma excelente relação com todas as pessoas que vivem neste circuito, que são as casas de fado. E pronto, adaptei-me naturalmente bem. E pronto, acho que até foi fácil. Pode parecer um pouco, como é que é de dizer, pode não parecer muito modesto, mas foi fácil, porque eu realmente gostava muito, e quando me pus na cabeça que queria aprender um repertório fadista e começar a trabalhar nas casas de fado, só descansei enquanto tive esse repertório trabalhado. E a primeira vez que entrei numa casa de fado já ia preparado para aquilo que aí vinha.
Mas é uma grande prova de fogo, uma casa de fado, e normalmente entrar numa casa de fado também ainda em tenra idade, não é fácil.
Não intimida?
Intimida, como é óbvio, porque, como eu disse há bocado, o ambiente é de uma intensidade, e para quem canta é de uma responsabilidade enorme. Mas como disse, eu sou pessoa de desafios, e as casas de fado foram realmente um grande desafio, que me deu uma grande bagagem para este disco que acabei de construir, e orgulho-me imenso de todo o trabalho que fiz nas casas de fado. Como é óbvio, nem sempre foi fácil, nada é fácil na vida. Uhum. Mas a prioridade principal e o meu maior amor principal é mesmo cantar, e quando entrava nas casas de fado, e ainda hoje o faço, quando entrei para cantar e deixar tudo em cima do palco, entre aspas.
Exatamente, acabaste por trocar, no fundo, Beja por Lisboa, não pela faculdade, não é como é normal, no percurso normal, mas para iniciares essa tua carreira. Tu tens participações de peso neste disco, já falámos do António Zambuz, por quem tens um grande carinho, imagino, mas também o Tiago Nacarato, a Raquel Tavares. Como é que foi trabalhar com todos eles?
Foi fantástico, foi, em primeiro lugar, muito enriquecedor, porque trabalhar com artistas desta dimensão é muito bom, é uma lição enorme. Eu recordo sempre, e faço questão sempre de contar como é que foi a sessão de estúdio com a Raquel Tavares, uma pessoa de quem eu gosto muito pessoalmente, mas que, acima de tudo, profissionalmente, é uma grande artista. É uma grande artista que dá tudo aquilo que tem de si para colocar num palco ou num disco. E a sessão de estúdio com ela foi algo que eu vou guardar para a minha vida inteira. Eu cheguei muito nervoso para ir gravar com a Raquel Tavares, e às tantas a Raquel Tavares começa a contar histórias e experiências da vida dela, e às tantas estávamos todos a rir, e quando foi hora de gravar, foi tudo ao primeiro take, nem precisámos de regravar, porque estávamos tão à vontade e tão tranquilos um com o outro, que foi química, foi tudo natural, e foi muito bom. E o resultado, vocês podem assistir neste disco, e trabalhar com artistas destes é fantástico. O caso também do António Zambujo, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, um conterrâneo, é quase um ícone do Alentejo, e poder gravar.
Vocês sentem-se um pouco os embaixadores aí dessa zona do Alentejo, da zona de Beja. Como é que isso funciona? Eu sei que uns inspiram-se aos outros, uns aproveitam também a influência de outros e aquilo que vão fazendo, colaboram uns com os outros. Não sei se há aí alguma rivalidade, ou se consideram um bocadinho mais como se fossem os embaixadores de Beja e do Alentejo.
Sim, sentimos essa responsabilidade, e já falámos sobre isso, mas nunca, rivalidades nunca, porque a música é mesmo a partilha, O António, eu aprendo muito com o António e certamente ele há que aprender outras coisas também comigo, que fazem parte da juventude, mas principalmente eu aprendo muito com ele. E falamos dessa resposta.
E há um grande orgulho por não serem também representantes de uma zona, vá lá, mais central do país, que tem mais atenções, até porque Beja, até por outras questões, como as questões, sei lá, das acessibilidades, a própria questão do aeroporto, das autoestradas, é por vezes vista como uma cidade e um distrito esquecido no país.
Sim, é verdade, isso é uma grande verdade e também nos dá alguma força naquilo que é a nossa arte, fazer chegar às pessoas de todo o país e de todo o mundo até, que é o caso do António, que é um artista internacionalmente conhecido, de levar todos os valores e expressões da nossa região. O Canto Alentejano principalmente é a maior expressão da nossa região e quer o António, quer eu, fazemos sempre questão de em qualquer palco cantar algo que nos faça trazer a nossa terra e a nossa região, porque a verdade é que na nossa região fazem-se coisas inacreditáveis, maravilhosas, mas pronto, há esse problema da descentralização.
Nem eu consigo dizer bem, Buba, não te preocupes, há palavras muito difíceis.
Exatamente, e nós fazemos questão de transmitir todos esses valores que aprendemos na nossa terra e de a valorizar. Porque realmente há muita qualidade e o António é um desses exemplos de como numa terra tão distante do resto do país consegue pôr cá fora artistas e outras profissões onde há grandes profissionais, mas sim, o António é realmente um grande embaixador da nossa região e eu espero seguir as pisadas do António.
Ele que já passou por aqui por este espaço também, nesta altura de pandemia, uma conversa que está disponível em podcast. Como é que tens vivido estes dias de alguma incerteza e estás agora a lançar também um disco, não é? Na verdade, lançaste digitalmente ainda antes da pandemia, não foi? Foi ali em março.
É verdade.
E agora
é verdade,
este CD físico chega agora. Portanto, como é que é lançar assim o teu primeiro bebê neste período tão incerto?
Foi, de alguma forma foi difícil, mas por outro lado também há que ganhar motivação com este tipo de obstáculos e eu gosto muito de desafios e de ultrapassar todo este tipo de situações e encontrei neste grande obstáculo que estamos a passar outra motivação, porque eu não sou pessoa de estar parada muito tempo. Uhum. Já comecei a gravar novos temas para segundo disco, agarrei na viola e decidi aprender todos os temas do meu disco, porque não fui eu que os gravei na viola, mas decidi aprendê-los todos, conhecer outros artistas, trabalhar mais repertório. Portanto, eu não sou uma pessoa de estar parada e encontrei nesta quarentena, neste confinamento, forma de trabalhar as minhas capacidades musicais principalmente, porque sinto que é esse o caminho. Continuei a compor canções, ainda que as experiências para as compor não fossem tão boas. É verdade, é que tinha quatro paredes à volta e uma viola e sobre o que é que
e
eu ia
escrever.
E muito
tempo livre, não é?
É verdade. Mas encontrei aqui uma força extra que me deu muita motivação para continuar a trabalhar. E mesmo que as pessoas não tenham ouvido este disco que vai sair amanhã, ainda de que de forma digital as pessoas, como é óbvio, não deram tanta atenção, tendo em conta as notícias todas sobre os novos casos, os recuperados, os falecidos, como é óbvio, é uma notícia que todos nós ouvimos todos os dias e por vezes a cultura fica um pouco de parte, mas eu encontrei aí nova força para começar a trabalhar no novo disco, para quando tudo isto acabar eu voltar em força e apresentar mais música às pessoas, porque na verdade aquilo que nós sabemos fazer é música e é mesmo isso que eu quero pôr cá fora para as pessoas com muita força e muito amor por aquilo que faço.
À espera desse encontro também com aqueles que te ouvem ao vivo, é sempre diferente, ao vivo e a cores, e nós vamos querer que passes por cá também, quando tudo isto terminar, que passes pelos estúdios da Rádio Observador. O Buba Espinho foi o nosso convidado de hoje e vamos terminar com uma música que já ouvimos aqui nesta tarde em direto, mas eu não resisto porque gosto muito. Chama-se Roubei-te um Beijo. É a música com o António Zambujo, que está neste disco que amanhã chega em formato físico a todas as lojas. Buba, muito obrigada pela disponibilidade.
Obrigado.
Boa sorte.
Eu. Obrigado eu.
E até à próxima. Tudo a correr bem.
Muito obrigado eu. Um beijinho para todos que nos estão a ouvir em casa e é sempre um gosto estar aqui à conversa convosco, mesmo por telefone. Esperemos que a próxima vez seja presencialmente.
É isso que esperamos também.
Um beijinho para todos.
É isso.
Até breve.
Um beijinho. Obrigada.
Até breve. Com licença.
Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Estou muito triste, mas por ti não vou morrer. Estou de abalada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Tristes lamúrias do rouxinol enchem minha alma de nascer ao pôr do sol. Ao pôr do sol, à luz da lua, não há no mundo cara mais linda que a tua. Estou de abalada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já que não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Roubei-te um beijo, foi por paixão. Vê lá, não digas a ninguém que eu sou ladrão. Que eu sou ladrão, apaixonado. Meu lindo amor, quero viver a teu lado. Sou de abalar, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.